Vamos, a partir de agora, entrevistar o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde aqui ao nosso chefe de gabinete, Murilo, e a todos os amigos que nos acompanham. De uma forma especial a toda a população de Campo Formosense, onde eu agradeço esse espaço aqui que a rádio nos concede para a gente esclarecer um pouco das medidas que estamos tomando ou acompanhando do Governo do Estado, os decretos, para melhorar aqui esse combate à pandemia, bem como ações também que o município tem tomado. É claro que sempre numa entrevista, apesar que esse é o tema principal, a gente sempre está aberto para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que porventura a população precise da gente.
Prefeito, inicialmente, de qual forma o município está acompanhando o decreto do Governo do Estado e ajustando o seu próprio decreto?
O Governo do Estado vem emitindo alguns decretos ao longo da última semana. Primeiro foi o toque de recolher a partir das 22 horas, que nós também acompanhamos. E nessa última segunda-feira, o início do toque de recolher a partir das 20 horas, que a gente também acompanhou completamente essa parte. E bares, restaurantes e assemelhados às 18 horas de forma presencial, às 20 horas o delivery de bebidas e até às 22 horas a parte de delivery de alimentos, né? Então a gente flexibilizou aí um pouco essa parte de alimentos. E também no nosso entendimento, tinha uma publicação lá que falava um artigo dos eventos religiosos. Nós entendemos que missas e cultos não são eventos religiosos, e sim, são celebrações rotineiras, que nesse momento também são tão necessárias para cuidar de nossa fé, de nossa alma. Então a gente continua permitindo, apesar que o decreto do Estado deixa um pouco em dúvida, né? Se poderia, dando a entender que também estaria proibido. Para ficar mais claro, a gente permitiu, claro, não para eventos de congresso, shows, esse tipo de coisa, mas para cultos e missas, fica liberado até as 19h30 no final, e obedecendo aos critérios de um terço do espaço, uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento entre as poltronas, enfim, quem obedecer está permitido, porque a gente entende que cuidar da alma, cuidar do espírito nesse momento é muito importante, a gente está pedindo a Deus aí essa proteção. Então a gente quase que integralmente segue o decreto do Governo do Estado.
Sistema de atendimento à população, mudanças essa semana nas repartições públicas?
Sim, também teve um decreto de cunho aqui, algumas prefeituras, a exemplo de Salvador, nós também resolvemos seguir para poder diminuir o fluxo de pessoas, expor menos os servidores, que é o atendimento nas secretarias, prefeitura, do cidadão. Claro que quem tiver alguma emergência, a gente está lá atendendo com uma ligação via zap, via telefone, a gente para resolver, mas os serviços emergenciais, qualquer assunto emergencial, continua funcionando. Por exemplo, postos de saúde, as matrículas escolares, então tudo isso aí continua normalmente, o cadastramento do Bolsa Família, enfim, todos os serviços que forem considerados essenciais, eles continuam funcionando presencialmente.
Prefeito Elmo, qual o poder, qual o limite da vigilância sanitária e da guarda municipal para enfrentar os efeitos da Covid-19, ou seja, as aglomerações e desobediências? A guarda municipal e a vigilância sanitária são dois poderes que se juntam numa causa única no município? As atribuições da guarda municipal tem poder de polícia ou é apenas para cuidar do patrimônio do município e, se for necessário, não tendo esta conotação do patrimônio do município, ter outros direcionamentos?
A vigilância sanitária ainda falta regulamentar para ter o poder de polícia no município de Campo Formoso. Qual tem sido o papel dela e da guarda? Para poder notificar os infratores. A gente publicou um decreto onde lá vai desde a advertência verbal, escrita, a suspensão das atividades, até a cassação do alvará, né? Em último caso, de reiteradas infrações. Então, mas a intenção da gente não é essa, a intenção da gente é o diálogo. A polícia militar, que tem o poder de polícia nesse momento, está dando todo o suporte, é uma parceria, a gente está trabalhando em conjunto, polícia militar, a guarda municipal e a vigilância sanitária. Nós identificamos as infrações e, é claro, a polícia militar, essa sim, se vê que está sendo ocorrendo alguma infração de caráter mais duro, ela tem o poder de levar a pessoa presa até a delegacia, enfim. Mas a gente tem buscado o diálogo, as pessoas têm compreendido, e alguma outra pessoa que porventura insistir em descumprir os decretos, infelizmente ela vai sofrer as penalidades, que vai desde advertência, a multa ou até a cassação do alvará, que isso aí compete à Prefeitura Municipal.
O município conseguiu recursos, está investindo na compra de testes para diagnósticos da Covid-19. Como é que está a situação?
Para combater essa situação toda, não é só a fiscalização. Nós temos um tripé muito importante. Uma primeira parte é fiscalizar os decretos, que são medidas restritivas para poder diminuir a transmissão do vírus dentro do nosso município. Ponto. As outras medidas é para a gente acompanhar tanto todas as medidas possíveis para dificultar essa transmissão. Aí a gente está fazendo testes rápidos para diagnosticar mais cedo, não só na sede, mas em todo o interior. Semana passada, por exemplo, nós tivemos notícias lá que em São Tomé estava com alguns casos, como estava mesmo, e foi, além de enfermeira, foi o Dr. Ítalo até a comunidade, consultou alguns pacientes que estavam suspeitos, fizemos testes lá no, na comunidade, já foi feito em Laje dos Negros, em Tiquara, em Tuiutiba, enfim, vamos continuar na zona rural e no distrito. Muita gente pergunta assim, o número tem crescido em relação a outros municípios. Eu prefiro fazer teste e a gente saber a realidade do que a gente não fazer teste e ficar se iludindo, achando que está tudo bem, não está. O teste é uma forma de a gente saber a real situação e diagnosticar as pessoas, primeiro para tratamentos, se realmente tiver sintomático, e se for assintomático, para que essas pessoas fiquem em isolamento até que elas se curem para não passar, para não transmitir para outras pessoas. Pronto, fora isso, a gente continua com várias ações de tratamento, que vai na central do Covid, que vai com as ambulâncias a todo vapor, que vai com as parcerias com o Hospital São Francisco, para poder fortalecer a rede de atendimento, que é limitada, mas o que está a nosso alcance, a gente está fazendo para poder ter um atendimento o mais rápido possível, o mais humanizado possível. Outra medida também que começamos ontem foi a sanitização, que no passado ficou restrito aqui à sede, a gente está fazendo uma programação no interior, ontem na Feira de Poços, nas praças da Igreja de Poços, lá na Praça da Igreja de Tuiutiba, na Praça da Feira de Tuiutiba, vamos a Laje dos Negros, a Tiquara, enfim, nos povoados onde existem feiras, nós vamos fazer a sanitização, fizemos nas ambulâncias, nos meios de transportes, na Praça Freilino, ali na porta do hospital, enfim, aqui no mercado estamos fazendo hoje, todos os locais que têm o mínimo ou máximo de aglomeração, porta de bancos, a gente vai estar sanitizando para tentar conter a disseminação desse vírus e possíveis novas variantes desse vírus, né, que está deixando a gente muito preocupado.
Estamos às 13 horas e 14 minutos. Prefeito, eu vou trazer aqui para participação conosco o Leandro Daniel. Nós estamos aqui na linha falando sobre a Covid-19 e as ações, mas podem surgir outras informações sobre a sua gestão. E o Leandro tem aqui perguntas do ouvinte através do quadro ouvinte online.
Prefeito, boa tarde. Vários questionamentos de ouvinte. Questionamentos, a gente destaca nesse momento dois. O primeiro em relação ao pagamento de contratados da Prefeitura da área de saúde e também Poço Artesiano. A gente já recebeu mensagem de agora há pouco sobre a situação. O que o senhor pode dizer sobre pagamentos de contratados na sua gestão, o pessoal que atua na área de saúde, também Poço Artesiano? E outra situação recorrente, inclusive recebendo ligações hoje, é sobre esse processo da divulgação de informações, da comunicação sobre atendimentos no CRAS, CREA e também Agricultura de Campo Formoso. O pessoal não tem números, precisa do telefone, endereços e tem dificuldades. E a gente sempre mantém contato com o pessoal da comunicação, mas o ouvinte queria mais informações. Ah, mudou de endereço, não, onde é que vai funcionar, a gente não sabe, enfim. Aí eu queria, baseado nessas questões, na verdade são perguntas dos ouvintes, comunicação, do funcionamento dos serviços e pagamento dos contratados de saúde e também imposto artesiano.
Vamos lá. Em relação a pagamentos, nós temos algumas modalidades de servidores públicos. A primeira são os efetivos.
Nesse caso, contratados, viu?
Eu sei, só estou aqui para esclarecer a população. Nós temos primeiro que são os concursados efetivos, que esses estão totalmente em dias, inclusive pela primeira vez depois de 4 anos com o Instituto de Previdências em dia, já o referente mês de janeiro. Nós temos os nomeados, que a gente chama de comissionados, que também estão tanto com o pagamento dos salários em dias, quanto com o INSS, referente ao mês de janeiro, já pago no dia 19, que foi uma sexta-feira, véspera do dia 20, que a gente tem que antecipar também em dias. Em relação a médicos que tinham credenciamento, já começaram a fazer o pagamento. Lembrando que esses médicos, a prefeitura, segundo os contratos, tem 20 dias após a emissão e entrega da nota fiscal dos serviços prestados. Esses médicos, desde sexta-feira, já começaram a ser pagos. É claro que algum pode faltar uma certidão, pode faltar algum número de conta, mas todos credenciados já estão pagos, ou sendo pagos algum que falte. Mas já está praticamente todos em dias, dentro do prazo que está no contrato. E ficando tão somente pendentes, Leandro, os de empresas terceirizadas. Antigamente era uma cooperativa que não obedecia e não respeitava a legislação trabalhista nenhuma. Depois, no mês de novembro, foi feito um pregão onde uma empresa ganhou a licitação e pagaram um mês através dessa empresa. Depois foi aditivado, nós convocamos a empresa, ela demorou de apresentar o aditivo, depois apresentou as certidões. Enfim, mas quando foi tirar a nota para fazer o pagamento, tinha algumas planilhas equivocadas. Então, qualquer equívoco que venha trazer prejuízo aos servidores, a gente prefere corrigir mesmo atrasando, para nenhum direito do trabalhador ser desrespeitado. Por exemplo, pagar na conta o dinheiro sem ter um registro na carteira, sem recolher FGTS, sem recolher INSS, comigo não cola, dessa forma não vai. Tá, infelizmente, a empresa, já convoquei ontem o proprietário ou representante da empresa amanhã para estar em Campo Formoso para a gente regularizar toda a documentação para pagar o valor correto, que é respeitando os servidores. Essa história de descontar e o servidor ficar aqui, como eu já vi na rádio, cobrança do ano anterior, que nunca pagaram 13º, férias, FGTS, com a gente não vai colar. A gente vai pagar o primeiro mês e a empresa já vai ter que apresentar o comprovante de todos os encargos trabalhistas. Então eu peço compreensão a todos os que estão contratados através dessa empresa, tanto operadores de posto e profissionais de nível médio da saúde. Os de nível superior foi feito, o contrato emergencial, até a gente agora vamos fazer um credenciamento, né? Também um novo credenciamento, até porque o anterior está vencendo. Mas por enquanto foi feito o contrato emergencial, que já deixei hoje sobre mutirão todo mundo resolvendo. O dinheiro a gente tem, é só questão burocrática, que vale ressaltar que esse pedido de prorrogação de prazo da gestão, onde só entregou semana passada todos os documentos, tem lá o protocolo semana anterior, agora já no fim, na segunda quinzena de fevereiro, também foi um fator preponderante para atrasar todo esse processo. Porque se a gente tivesse todas as documentações da empresa, da licitação, a gente já podia ter identificado essas irregularidades desde o início de janeiro. Essa falta de transição, eu sempre disse aqui, quem paga não é o gestor, quem paga é a própria população. Mas pode ter certeza que a gente está focado nisso e só acontece com o primeiro pagamento para resolver. Vamos resolver e vamos pagar o salário justo. Mesma forma que eu fiz com a empresa de limpeza pública, que pelo mesmo valor do contrato, a gente está melhorando a qualidade do contrato dos servidores, melhorando o ticket de alimentação, implantando um plano de saúde. Os servidores contratados também vão ter, ou têm o direito respeitado, ou infelizmente a gente não vai contratar via essa empresa. A gente tem todo o interesse de preservar o contrato. Agora, sem que para isso seja desrespeitado os direitos trabalhistas. Em relação à questão dos endereços, mudança de endereço, a gente vai pedir que a comunicação reforce mais essas informações, tanto aqui com o contrato que a gente tem aqui na rádio para esse tipo de esclarecimento, quanto nas redes sociais, a gente está fortalecendo essa divulgação. Eu agradeço aí essa colocação para poder a gente fortalecer esse esclarecimento à população. Mas deixo bem claro, algum servidor contratado ou que preste serviço, que tiver alguma dúvida, eu estou diariamente na prefeitura, está aqui meu chefe de gabinete, toda a equipe, que precisa tirar alguma dúvida, antes de qualquer a pessoa postar alguma coisa, ir para a rádio, pode ir na prefeitura que eu esclareço. Quem tem a verdade não tem medo de receber ninguém, não tem medo de prestar esclarecimento, tá? Então eu trouxe aqui os fatos como eles são e que a gente está resolvendo, mas que a gente está de portas abertas às informações. Claro que mesmo suspendendo o atendimento, a gente está com o telefone, zap, enfim, mas casos urgentes a gente também abre a sessão para esclarecimentos. E eu agradeço a rádio por me dar essa oportunidade de trazer a verdade à tona, porque infelizmente algumas pessoas que ainda não se conformaram com a derrota, com o resultado soberano da população, fica pegando talvez uma falta de informação de alguém para querer virar isso um fato grande, uma tempestade, onde não é. Tá? Então a gente pede à população que não se deixe levar por qualquer pessoa que não está ainda se conformada porque seu grupo político foi minoritário nessa eleição. Isso acontece, isso é normal. A gente tem que entender que nesse momento a população decidiu majoritariamente que a gente tivesse nossa oportunidade de mostrar nosso trabalho. Eu até aproveito aqui para esclarecer outro fato, pode ser que vocês não me perguntem, que é sobre uma divulgação de um aluguel da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O nosso servidor, que é efetivo, na hora de publicar, pecou na hora da data final. Botou o valor do contrato global, botou o local correto, o nome, e na hora do prazo botou errado. Ora, será se a gente ia alugar um prédio, ou o dono do prédio ia querer alugar um prédio para 2 meses e meio? Tenha santa paciência, né? Infelizmente, alguns se aproveitam de um erro de digitação humano, e antes mesmo de tirar dúvida, já querem fazer, o aluguel de 50 mil. Alguém tem aluguel de 50 mil em Formoso, pelo amor de Deus? Aqui, infelizmente, as pessoas, volto a dizer, têm que se desapegarem. Perderam a eleição, pelo amor de Deus, desapega e vamos ajudar, vamos fazer crítica construtiva, vamos dar sugestões, vamos ligar para os setores responsáveis. O aluguel lá é de 11 mil reais, está lá no contrato assinado, a gente divulgado, e a gente não tem nada, tudo hoje aí é divulgado no Portal da Transparência, no Tribunal de Contas. É um local que tem 3 andares, que tem um prédio que está alugado, o térreo, para as americanas. Será se esse prédio fosse ruim, não estava alugado para as americanas? Então é um prédio de extremo valor, vai dar mais qualidade aos servidores do município, aos cidadãos. E é isso que a gente fala. Talvez que no passado, quando o seu Gilberto apoiava outro grupo, ele era bom. Hoje, porque não apoia mais, o prédio dele não presta, está para cair, está deteriorado. Agora, deviam explicar que esse aluguel só foi necessário porque o mercado antigo tem um laudo que foi feito 2 vezes do engenheiro da UFBA, que eu quero convidar ele aqui, que tiver para vir aqui na rádio, para mostrar que eu vou denunciar ao Ministério Público se estava para cair ou não o prédio, ou parte das lajes, colocando a vida dos servidores públicos sobre risco. Se for preciso alugar, eu vou alugar. Agora, colocar a vida de nenhum servidor sob risco, isso aqui ninguém vai ver comigo.
Sobre esse questionamento que o senhor acabou de citar, inclusive nas redes sociais esteve repercutindo, qual é o critério de avaliação de um prédio e o valor? Porque tem um questionamento do antigo JBS, é questão de muita polêmica e discussão nas redes sociais, quando se aluga uma casa que tem condições de virar um departamento, ou tipo um atendimento especializado. Como é que é feito esse procedimento, prefeito?
Nós temos 2 formas legais. Uma é criar uma comissão de pessoas capacitadas para avaliar, no mínimo 3 pessoas, que vão fazer uma avaliação conforme o valor de mercado, nem a menos nem a mais, é um valor justo. E temos também um avaliador da justiça, que é um oficial de justiça, que é Humberto, senhor Humberto, que foi prestar esse serviço ao município, fazer uma avaliação. Em cima do valor do imóvel avaliado, a gente aplica no máximo 0,5%, 0,5%. É muito abaixo até do que a poupança tem dado, do valor do imóvel. Eu quero deixar bem claro que aquele imóvel ali, que está alugado, que era o antigo hotel JBS, já tinha contrato como hotel. O que se gastava com diária, talvez fosse metade do aluguel que é hoje, ou um terço, se gastava com diária. Hoje nós temos lá, que vai inaugurar esse serviço, 5 apartamentos para as casas de gestante, que são gestantes que vêm do interior, vão ficar em hotel 5 estrelas, isso tem incomodado muita gente. As pessoas, as gestantes ficavam no sindicato ou na casa de amigos, ou talvez aí tinha que deixar para vir na hora de parir, nas estradas aí do município. Nós temos a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, o Geração de Renda lá dentro, nós temos o Bolsa Família, nós temos a assistência jurídica, que era a Procuradoria, que na verdade o procurador fica no prédio da Prefeitura, mas a assistência jurídica, que é a Procuradoria, que era num prédio lá na entrada da cidade, que a gente chamava de clínica do ex-deputado Herculano, está lá dentro também. A gente tinha a Casa dos Conselhos vizinha à clínica, que está lá dentro também. Nós temos auditório para fazer reuniões. Nós temos um gabinete multidisciplinar para todas as secretarias que precisam de acessibilidade, ter um atendimento. Nós temos uma extensão do Conviver, que vai ter a piscina térmica para as idosas, assim que for possível, a pandemia permitir. Elas vão fazer um trabalho de hidroginástica na piscina do hotel. Enfim, nós temos inúmeros órgãos. Agora imagine vocês, que nós tiramos aí no mínimo 6 ou 7 aluguéis de locais diferentes. Cada aluguel desse teria que ter no mínimo 2 vigilantes, 14 vigilantes, aí você reduz para 4. Um vigilante hoje, se ganhar um salário mínimo, custa R$ 2.000, se pagar os encargos como eu pago. Então, no mínimo, você economiza só de mão de obra R$ 20.000 por mês. Recepcionista, em vez de ter 7 recepcionistas, você tem uma recepcionista. Material de limpeza, o pessoal da limpeza, enfim, é uma economia tremenda. Infelizmente, é um centro administrativo, é onde você centraliza. Você lembra de Salvador antes de ter um centro administrativo. Cada secretaria ficava para um lugar. Infelizmente, vocês estão vendo aí que hoje os bancos vendem seus imóveis e preferem pagar o aluguel, porque o aluguel sai mais barato do que está pagando, está construindo e investindo milhões. Só quando é algum órgão que não tem um prédio próprio. Eu, por exemplo, defendo que a gente tenha uma prefeitura nova, que tenha uma Secretaria de Educação num prédio mais adequado, mas enquanto a gente não tem, tem que escolher os melhores pontos da cidade para poder atender a população. E o modéstia à parte, o JBS ali é o melhor ponto que existe hoje na cidade, com o valor que ficou lá hoje. Sinceramente, se eu fosse dono num alugar...
Valor mensal de quanto, prefeito?
Está no valor de R$ 29.000 para todas as secretarias, tá? Brutos. Quando você tira aí imposto de renda, que é 27,5%, o proprietário vai receber pouco mais de R$ 20.000. Onde você tinha lá 33 leitos, com ar-condicionado que ficou lá, com todos os equipamentos, que só nenhum, as empresas eólicas que alugavam lá enchiam. Se você pegasse uma diária de R$ 100, só em um dia ele ganhava mais de 3, faturava muito mais de 3 mil, ele podia faturar mais de R$ 100.000 no mês naquele hotel. Tá? Então, claro que chega um momento que a pessoa quer descansar, prefere ganhar menos, mas ganhar de uma forma sem ter tanto trabalho. E para o município caiu como uma luva.
Ok, estamos entrevistando o prefeito Elmo Nascimento, do município de Campo Formoso. Prefeito, o senhor está com a equipe para cuidar das praças de Campo Formoso, fazer podagens e, inclusive, esse trabalho que a Ecolub vem fazendo também com relação à capinagem no município de Campo Formoso?
A Ecolub está com uma equipe nova, totalmente motivada, já melhora sensivelmente os serviços. A gente já pediu um orçamento da parte de manutenção das praças, estamos negociando para ver se dentro do contrato ela faz um serviço a mais de manutenção da jardinagem das praças, enquanto a gente faz um outro contrato. Mas eu quero aproveitar para agradecer aí ao pessoal da Ecolub, da Secretaria de Infraestrutura e alguns parceiros, né, que no último domingo Fizemos um mutirão de limpezas aqui no bairro Mutirão, no Santa Luzia, aqui no acesso da Vila do Sonho, enfim, na Colina do Sol. Foram mais de 40 carradas de material. Quando chove aqui, a gente sabe que leva muito material aqui das ruas, fora entulho que às vezes a comunidade tira de suas casas para limpar. Foram mais de 40 carradas, limpamos, desobstruindo vias, que caso acontecesse chuva ou aconteça chuva, a gente não fica com esses bueiros entupidos. Então foi um trabalho realmente que a população agradeceu. Eu tive à frente pessoalmente todo o domingo com a equipe, e realmente está de parabéns. Gostamos tanto que a gente já está se programando para um próximo mutirão da limpeza agora, também no interior.
Prefeito, nesse ano 2021 o senhor assumiu, diante da necessidade do município em ter o serviço público com eficácia, o que é que o senhor está usando de critério para contratar prestadores de serviço para o município? São muitos os pedidos de emprego. O senhor está dando a atenção a essas pessoas que estão pedindo muito emprego de acordo com a necessidade do município? Como é que está a situação?
Na verdade, a população sofre com desemprego terrível, né? A gente, nosso município, não diferente do Brasil, está com nível de desemprego acima da média. Se já estava antes com a pandemia, ficou mais grave ainda. Com o fim do auxílio emergencial, piorou ainda mais, né? Nós tínhamos alguns parques eólicos aqui sendo construídos, que agora já estão na fase final, esperando outros iniciarem para poder gerar mais empregos nossa cidade, nossa região. Nossa obra importante do Instituto Federal, que gerava mais de 100 empregos, já está na fase final, então está com um quadro bem reduzido agora, só na parte mesmo de paisagismo, placas, enfim, uma parte final. Inclusive, agradecer aqui que eu tive um encontro ontem com a reitora virtual e o deputado Elmar, já programando audiências públicas para definir os cursos que vão ser implantados prioritariamente. Enfim, é uma crise econômica sem precedentes. A gente não vai botar ninguém se não tiver necessidade. A gente sabe que a vontade dos nossos amigos, a gente que teve 22.519 votos, são muitos que precisam. A gente vai colocando conforme o perfil e a vaga sendo surgida. O que a gente está se programando para, dentro de em breve, ter uma série de obras, exemplo do saneamento, que vão gerar empregos indiretos. E aí, com esses empregos indiretos, a gente vai melhorando a situação no nosso município da geração de emprego e renda. Mas pode ter certeza, reforma de escola, saneamento, e vai, dia 1º de março também retoma a obra da creche de Lagoa do Porco, já estamos providenciando a da creche de Pacuí, enfim, é uma série de investimentos que vão gerar empregos, que vai melhorar a situação do município.
A subprefeitura de Lages, quando é que será efetivada? Depende do quê? Uma vez que foi compromisso do senhor com aquela comunidade.
Nós vamos mandar o projeto aí para a Câmara. A Câmara aprovando, a gente já estamos vendo toda a estrutura lá para montar, né? Então, acredito que, no máximo, no mês de abril, durante a Semana Santa, até em homenagem lá à Cavalgada, que não vai haver esse ano. Então, substituindo o evento da Cavalgada, esse ano a gente quer fazer um evento, mesmo que seja virtual, de implantação da subprefeitura, e quem sabe até com um show online para a população de lá, que a gente pode fornecer para aquela região que tanto merece o carinho da gente, que tanto bem nos acolheu e nos escolheu majoritariamente, merece todo o nosso carinho. Então, nós temos alguns projetos na Câmara, e aqui, dentre eles, eu vou também falar um pouco aqui da subvenção, que praticamente nós estamos quase que dobrando o valor da subvenção social do Hospital São Francisco. Muita gente aqui que me ouve lembra que muitos diziam que porque a gente sonha e vamos buscar a construção de um novo hospital em Campo Formoso para ampliar a melhoria da saúde pública, dizia que a gente era contra o Hospital São Francisco. Está aí. A gente já está mandando, está na Câmara, um projeto de subvenção de 2,5 milhões ao longo do ano para poder ampliar os atendimentos da saúde do município de Campo Formoso. É o único hospital que nós temos e nós estamos aumentando em quase 100% os valores. Só depende agora da Câmara aprovar para poder a gente repassar os recursos para o Hospital São Francisco.
Prefeito, são muitas as perguntas pelo Zap. Né? Já adiantamos aqui algo de questionamento do ouvinte. Leandro vai trazer mais uma pergunta para encerrarmos aqui a participação do ouvinte online.
É isso, dentre as várias perguntas, a gente destaca aqui em relação aos feirantes, é um questionamento contínuo desde a semana passada. Alguns foram deslocados lá da praça, se está aqui a praça, deve ser a Praça Herculano Menezes. Sim. E tem também alguns que já atuavam ali nas proximidades do Mercado Velho de Campo Formoso. Choveu bastante nos últimos dias, inclusive mandaram vídeos para cá, o pessoal com dificuldade perdendo as suas mercadorias, enfim. O que, é que o senhor pode dizer em relação aos feirantes, dos que foram deslocados da Praça Herculano Menezes e também desses que já atuavam no mercado, nas proximidades do Mercado Velho de Campo Formoso?
Eu recebi no gabinete essa semana o Tonho da Vanvana e ele me trouxe uma lista de alguns feirantes, alguns ambulantes que, porventura, estão pleiteando o retorno. A gente só tem que separar quem é que sempre trabalhou ali ao lado do mercado e de quem trabalhava em outros locais. Infelizmente, pessoas da antiga gestão não aceitando, não desapegando do poder, depois da eleição, permitiram que a praça que eles reformaram fosse totalmente ocupada com feirantes, ambulantes, uma boa parte deles até de fora do município, querendo, na verdade, criar um clima de desentendimento entre a gestão atual e a população. Não vão conseguir, eu trabalho com diálogo, estou aberto, já recebi o Tonho, vou receber lá os outros feirantes, a gente vai buscar uma solução amigável. A mesma forma fizeram com a barraca de revista, em Sempre o Bradesco. Tiraram a barraca, tiraram o rapaz desalojado, não pagaram, e quando foi no final do ano, botaram na mesma praça em outro local. Ou bota no mesmo local, se entender que a praça não vai ter sua urbanização prejudicada, ou bota na Praça Luiz Viana, na Herculano Menezes, antiga Luiz Viana, até que a gente vai fazer a tão sonhada reforma da principal praça da cidade. Então, é assim, são criando situações. Eu vou aqui também trazer para a população, só mais uma informação. Na reforma da Lagoa, tinha um morador com uma casa que foi demolida, está lá agora na escola rural, botaram lá 10 meses... Esse pai de família está lá desalojado dentro de uma casa da escola rural, que fica lá um abrigo, que era naquela parte de técnicas agrícolas. E a resposta que deram, que como ele votou em mim, não ia resolver nada. Depois de 10 meses deram essa resposta. Totalmente desrespeito, um cidadão que para fazer uma obra, desabrigar alguém, não resolver o problema. É dessa forma que eles agiam, realmente sem coração e sem respeito com os mais carentes. Mas a gente vai corrigir esses desmandos que aconteceram nos últimos anos.
Prefeito, estamos chegando ao final da entrevista de hoje. E, rapidamente, eu gostaria que o senhor respondesse sobre a aquisição de remédios para a farmácia básica e o CAPS.
Infelizmente, é mais um problema da gestão. Deixaram nota de medicamentos, não botaram no resto a pagar, não passa para a gente o que é que tem de saldo de contrato, a gente fica sem querer fazer uma dispensa, senão a gente pode cometer uma improbidade para comprar, não sabe se tem saldo de contrato, o dono da empresa diz que já estão devendo, enfim, é uma falta de informação, é um desrespeito à população que a antiga gestão, por a falta de transição adequada, cometeu, que está criando dificuldades. E quem paga por isso é a população. Mas pode ter certeza que eu estive lá no CAPS, tinha muito medicamento, mas se tiver algum específico aqui que esteja faltando, eu peço que a pessoa que porventura passou pode nos procurar na prefeitura que a gente vai resolver.
98 Notícias.
Ok, 12 horas mais 49 minutos. Prefeito, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, só para também incluir, tem em pauta também um projeto de lei que cuida do Refis, dando oportunidade, quem que está com nome na justiça, quem está com nome ainda como devedor, ou ajuizado ou não, que possa, a gente abrindo mão de multa e juros, que possa negociar com o município. Isso assim que é respeito ao contribuinte, respeito ao comerciante, e pode ter certeza, teremos novidades em breve ainda com o trânsito de Campo Formoso, com a infraestrutura nova, moderna, que Campo Formoso vai receber, dentre diversos empreendimentos. E provavelmente, Marconi, a gente convida vocês para uma visita ilustre que nós vamos receber essa semana, mas eu confirmo depois, na sexta-feira, deveremos tomar aqui uma palestra, um treinamento de uma pessoa ilustre que estará em nosso município. Muito obrigado.
Entrevistamos o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento.